Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta aqui no programa Em Pauta, hoje conversando com a Helena Rocha, que é presidente da Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero da OAB Paraná. Estamos aí falando sobre um assunto muito importante, que é a violência contra a mulher, violência de gênero. Já tentamos identificar alguns tipos de violência e aqui no intervalo a gente até lembrou também da violência simbólica, né, Helena? O que, que é isso? O que, que é uma violência simbólica? É mais sutil ainda do que a psicológica que a gente já conversou?
É mais sutil, né? A simbólica são aquelas manifestações ou aquelas violências que, na verdade, atingem o que a gente falava antes, que era essa questão do papel da mulher em sociedade. Vou dar exemplos que eu acho que fica mais fácil da gente compreender. A gente falava justamente do mansplaining, a interrupção do discurso da mulher, né, quando ela está falando, porque a sua fala não é importante, a fala dela não tem um valor, então eu posso interromper e corrigir, porque, né, se não é importante também é menos conhecedora, então eu interrompo e eu corrijo, porque... não há conhecimento por trás daquela fala. Mas tem outras coisas ainda mais simbólicas, né? Se a gente, por exemplo, secretária. Por que que nós só temos... Eu não conheço, pelo menos, secretário. Se é secretário, ele é chamado de chefe de gabinete ou ele é dado um outro nome que não secretária, que é uma função vista como feminina. Né? Você dá um outro nome para você não chamar de secretária, porque tem todo um valor cultural por trás daquela questão, e isso é uma forma de violência, né? Então, essas questões que têm a ver com como a sociedade vê a mulher e ações que são adotadas a partir desse papel subalterno que é colocado para a mulher em sociedade, são as violências simbólicas. Tem muito mais a ver com o que você falava da questão estrutural da discriminação e da violência. Então, a violência simbólica ela é uma que ela não se dá individualmente, ela se dá a partir de atos e práticas que são comuns e que reforçam essas discriminações contra as mulheres. Eu não sei se eu expliquei.
Sim,
bem.
Explicou. Vamos tentar dar uns exemplos aí. Quando a gente fala dessa coisa de interromper a mulher, a gente, claro, pensa primeiro, às vezes, no ambiente de trabalho, né? A mulher está falando numa reunião, vem um homem, interrompe e fala, não, deixa que eu falo, deixa que eu explico para você. Né? Isso é comum. Mas isso acontece dentro de casa, na família, numa festa, né? Uma festa de aniversário, a mulher começa a falar, sempre chega um homem falar um pouquinho mais alto, né? E aí, enquanto a outra se cala, ele fala, né? Ou então algumas frases que você possa me ajudar para a gente, né, ajudar o ouvinte a entender também. Quando tem alguém que parece enfraquecido, vulnerável, é o quê? Mulherzinha, né?
Uhum. Exato, né? E daí essas são as construções desde, né? Não seja, seja uma mulherzinha, não haja como menininha ou uma menininha, né? Eu vejo isso, a gente vê desde da infância essas construções. Né? O fraco
é a mulher.
É a mulher, né? E não é, e acho que essa fraqueza não é uma questão só física, que talvez a gente tenha realmente uma diferença biológica, mas é uma fraqueza com relação a tudo, né? E não, por que que a menina tem que sentar que nem menina e o menino não precisa sentar que nem menino? Uhum. Né? Então são comportamentos e papéis que a gente espera de um ou de outro, que às vezes acabam incidindo em como que a mulher e o homem vão ser vistos. Sim. Dentro da sociedade. Por que que menina brinca de boneca? Que é o cuidado com o bebê, né? É você preparar para a maternidade desde a infância. Por que que o menino não pode brincar da boneca? Porque ele, na verdade, estaria aprendendo a ser pai. Se a gente for pensar na representação da boneca, ele aprenderia a ser pai, né? Mas é visto como uma coisa de menina, porque o cuidado com a criança ainda é o papel da mulher, né? Então, esses simbolismos, essas tradições ou esses papéis que a gente vai reforçando a partir de práticas são o que a gente chama de violência simbólica, né? Então, práticas que reforçam essas desigualdades e essa discriminação.
Certo, a gente pensa que avançou muito, porém você fala também num retrocesso. Vamos falar do ambiente de trabalho? Será que está tudo corretinho? As pessoas estão se respeitando no ambiente de trabalho?
Bem, Helena? Ao contrário, né? Você falava um pouco da interrupção, né? Enquanto a pessoa está falando. E eu estava lembrando que a gente teve, né, mas não é a única forma, são várias as formas de assédio e violência no ambiente de trabalho, que vai desde isso, desde você interromper, até comentários, às vezes, a respeito das suas qualidades, da roupa.
Atributos físicos, né?
Exato. Uhum. Né? Ou toques, que às vezes sejam toques que não são toques apropriados para aquele ambiente de trabalho específico, né? Isso é uma pesquisa bem agora desse ano do Instituto Patrícia Galvão, que é um instituto que faz várias pesquisas sobre violência contra a mulher, que fala que 76% das mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. Né? É um número muito alto.
76%, ou seja, é difícil conhecer uma mulher que não tenha sofrido um tipo de violência, né?
E eu acho que se a gente colocar uma mesa com várias mulheres...
Eu acho que vai dar 100%.
Elas têm pelo menos alguma experiência de alguma situação em que ela se sentiu constrangida, né, como mulher naquele ambiente específico, né, porque são ações, atitudes que são adotadas por sermos mulheres que às vezes, né, causam constrangimento, causam sofrimento, né, e que a gente ainda não... Eu acho que aí tem uma situação ainda pior, porque a gente fala muito da violência doméstica familiar, mas a gente não fala tanto da violência no ambiente do trabalho. Eu acho que as mulheres, inclusive, desconhecem, né, seus direitos e os canais possíveis para o que fazer, né? Porque daí você tem outros medos. Na violência doméstica é a vergonha, o medo do que a sociedade vai pensar de você. Uhum. No ambiente de trabalho é o medo com relação ao seu trabalho, né? Então, os medos são diferentes, mas continuam presentes tanto num quanto no outro, né? Às vezes xingamentos, gritos, a forma como é feito, sei lá, o feedback de um trabalho, em vez de você sentar e falar, ah, isso aqui tá bom, é o grito, é o insulto, é o xingamento, né? Porque você pode fazer isso e não faria se fosse um homem. Eu acho que essa é uma distinção, quando a gente fala, né, da violência contra a mulher, coloca um homem na mesma situação e não aconteceria.
Ele faria desse jeito? Não. Né? Exato. É aí que a gente talvez reconheça. Vamos falar então sobre como denunciar, seja no trabalho, na família, como que a sociedade pode perceber e fazer a denúncia pela outra pessoa também, quando essa não consegue fazer?
Uhum. Primeiro, né, eu acho que aqui tem uma diferença muito grande, tem empresas muito preocupadas, começar pelo trabalho, muito preocupadas com a questão do assédio, da violência no ambiente de trabalho e criam mecanismos institucionais para o acolhimento e para a denúncia. Né? Esses canais são importantíssimos. A gente tem visto, principalmente em grandes empresas, esses canais específicos, normalmente com autonomia e independência para atuar, né, que não vão causar um constrangimento ainda adicional para aquela mulher que vai relatar a violência, que essa é uma questão importante. Mas, normalmente, você poderia chegar com um dado sobre esse para recursos humanos, né, porque normalmente é o chefe direto, infelizmente. Sim. Mas uhum. Você poderia entrar em contato com o setor de recursos humanos e eles deveriam adotar um posicionamento dentro da instituição primeiramente. Se isso não for possível, você ainda tem a possibilidade de recorrer ao sistema de justiça, uhum, né, com uma denúncia, tanto no âmbito trabalhista quanto criminal, dependendo da violência que for sofrida.
Certo.
Então, existe essa possibilidade. Uhum.
Na violência doméstica?
Na violência doméstica, daí a gente tem... Normalmente, né, a denúncia, o registro é feito. Vou começar falando da mulher que está em situação de violência. Certo. Depois falar da sociedade, como pode agir.
Certo.
A mulher que está em situação de violência, ela pode procurar, né, fazer um registro de ocorrência na delegacia de polícia. Uhum. Né? Algumas cidades aqui no Paraná têm delegacia da mulher, outras cidades não têm. Daí você pode ir em qualquer delegacia para fazer o registro da sua ocorrência. Por que que o registro é importante? Né? Eu falo que é o primeiro passo para você sair de um relacionamento. E o registro permite você solicitar várias medidas de proteção, né, que vão auxiliar nesse momento de quebra de ciclo, de quebra de relacionamento e de reinício de vida. Né? Então, é necessário o boletim de ocorrência para solicitar medida protetiva? Não, mas ele facilita porque você tem acesso pela delegacia, você faz o registro, a própria delegacia vai encaminhar o pedido de medida protetiva para o Poder Judiciário, que daí vai determinar a medida. Né? Então, é o melhor caminho. Agora, nesse momento de pandemia, preocupado justamente com a falta de acesso a esses serviços de registro de ocorrência, a Secretaria de Segurança Pública do Estado disponibilizou a possibilidade do registro online do boletim de ocorrência. Então, as mulheres que sofrem violência ou têm dificuldade, às vezes justamente por causa do não só o isolamento da pandemia, mas pelo isolamento imposto pelo companheiro, às vezes, podem fazer o registro
online,
né? No site da Polícia Civil do Paraná, existe um link específico, a pessoa vai ver violência contra a mulher e ali pode fazer, então, um registro online dessa violência.
Muito bom.
Né? A delegacia irá entrar em contato com a pessoa se precisar de dados adicionais, então, daí, talvez depois tenha que ir à delegacia de qualquer forma, mas já tem um primeiro
passo.
Um primeiro passo.
Facilitado, no caso, né?
Que era a nossa grande preocupação.
Sim.
E houve, eu estava tentando achar antes de mim, mas não consegui achar, houve um grande número de registros desses boletins eletrônicos,
certo.
Né? Porque, porque facilita.
Claro.
Você não ter que ir, às vezes, o constrangimento de você ter que ir à delegacia.
Certo.
Agora, é muito importante, nesse boletim de ocorrência, quando ele for preenchido, que você coloque o máximo de informação sobre o que aconteceu. Não só aquele último fato que ocorreu. Relate o contexto daquele relacionamento, as múltiplas violências que foram sofridas. Né? E tente pensar, né, a violência doméstica familiar, ela normalmente ocorre entre quatro paredes e sem testemunhas.
Uhum.
Mas, às vezes, a gente tem provas que a gente pensa que não seriam importantes. Uma mensagem no celular,
claro.
Né? Uma ameaça que esteja numa mensagem. Essas são provas que são importantes,
certo.
Também para uma ação futura.
Certo.
Né?
Uhum.
E esse registro, né, a medida protetiva não pode, infelizmente, nesse momento, ser pedida no boletim eletrônico online. Mas a mulher puder, já com esse registro, já facilita, pode solicitar depois também a medida protetiva.
Certo. E Helena, para a gente encerrar, vamos dar um recado então para a sociedade. Como que a gente pode se envolver, né, nesses casos, em todas as formas? Qual que é a tua dica?
Perfeito. Né, eu acho que a sociedade tem um papel fundamental. A gente falava, né, de como a gente... acho que o maior ganho da Lei Maria da Penha, apesar de todos os avanços que ela propiciou, foi a gente poder falar sobre isso. Né? Violência doméstica e familiar contra a mulher antes era vista como uma questão privada. Né? Em briga de marido e mulher, ninguém metia colher. Né?
Esse ditado já foi abolido, né, pela maioria das pessoas.
Exato. Hoje a gente entende que sim, tem que meter a colher e que a violência não é uma questão do casal que tem que ser resolvida entre eles, né? Que não é mais aceito, é uma violação de direitos, é uma violação de direitos humanos. Então, eu acho que esse primeiro passo a gente já deu, né? Mas o que a gente pode fazer? Perceber, né? E tá atento às pessoas ao nosso redor que possam estar sofrendo violência. Conversar sem julgamentos. Acho que essa é uma questão fundamental. Não julgue a mulher que sofre violência. Não pense...
Como mulher de malandro.
Como mulher, né? De malandro, que gosta de apanhar. Ou porque, mesmo depois de uma conversa, ela retorna a um relacionamento. Né? A violência doméstica familiar, ela é complexa. Ela está... Né? É a pessoa que você decidiu amar para a tua vida inteira.
Sim.
Que você queria construir uma vida conjunta. Não é simples você romper. Então, acolha. escute, não julgue, né? E ajude, se for o caso, a buscar alternativas para romper esse ciclo, para romper esse relacionamento. Se você tiver daí, né, isso dentro da nossa convivência. Agora, se você tiver ouvindo uma violência, algo que está ocorrendo no momento, ligue para o 190. Não é canal, não é Disque Denúncia, é 190, né? Porque o que eu falava, nesse contexto de isolamento, a tendência é de um agravamento da violência doméstica e familiar. Então, é importante que a gente denuncie, né? E que a gente não se cale com relação àquilo que a gente presencia. Então, a gente tem um dever, enquanto sociedade, também de realizar essa denúncia, além de acolher e ouvir a mulher que esteja em situação de violência. E a última, né, para pessoas, talvez que nem eu, que têm filhos, eduquem seus filhos e suas filhas, né, para que não discriminem. Eduquem para enxergarem meninos e meninas como iguais em direitos, em liberdades. É fundamental o papel da educação, não só em casa, né, mas também na escola, para que a gente construa uma sociedade mais igual, em que todos sejam respeitados.
Tá ótimo. Ótimo recado. Helena, muito obrigada pela tua participação. Sempre muito bem-vinda aqui no Em Pauta.
Muito obrigada a vocês. Uma boa semana para todos.
Muito obrigada pela sintonia aqui no programa Em Pauta. A gente volta na semana que vem com mais um assunto que importa para todo paranaense. Até mais.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.